Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
Ubuntu para mim é o compartilhamento de sonhos. É a gente ficar feliz quando o irmão conquista algo importante. É nós se ajudarmos e entendermos que o coletivo é mais forte que o individual.
Fala galera, o Ubuntu Esporte Clube começando e já aproveito para agradecer ao meu irmãozinho João Felipe Bangu, editor de eventos aqui do Esporte da Globo, por essa definição de Ubuntu. Eu sou Rafaele Serafim, editora de mídias audiovisuais, e conto com a Michelle Gama, produtora de reportagem da Globo e minha presida da vida, para essa resenha solta. E aí, irmã, tudo certo?
Fala, minha capitã, tudo bem? E você?
Tudo
Vamos
certo.
Resenhar bastante hoje?
É, filha.
Você tem convidado internacional, né?
Exatamente.
Esse mundo tá muito chique, rapaz. Que loucura.
É, lá das gringas, diretamente de Londres, a jornalista braba, mestra, Júlia Belas, estreando na roda do Ubuntu. É, irmã, finalmente esse dia chegou, né? Alegria ter você aqui. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite, eu tava esperando, né? Já queria ter sido chamada há muito tempo, já tava meio ofendida, mas finalmente aconteceu.
Justíssimo, porque sua voz é muito poderosa e é erro gravíssimo o Ubuntu ter chegado até aqui sem a sua contribuição. Mas bom, pessoal, hoje é dia de Champions League aqui no Ubuntu. Por quê? Porque a gente vai falar da final feminina que aconteceu no último sábado, dia 21 de maio, entre Lyon e Barcelona, com o Lyon saindo campeão da competição. E a gente também vai resenhar um pouquinho, né, e fazer falando um pouco da expectativa da final masculina entre Liverpool e Real Madrid, que vai acontecer no próximo sábado, 28 de maio. Então, Júlia, braba, você cobriu a Champions League feminina. Viu essa final em loco, lá no estádio da Juventus, em Turim, na Itália. Então, conta um pouquinho pra gente como foi a cobertura, né? E aí, durante aqui o papo, a gente vai falando um pouco da campanha das duas equipes, mas conta pra gente sobre essa cobertura mesmo, né? Como foi, emoção, clima, estádio cheio, tudo isso.
Olha, pra começar, eu cobri pela Gol Brasil, um site que cobre futebol masculino e feminino, né? Mas a gente sabe que ainda existe uma grande disparidade na cobertura entre futebol masculino e feminino. E assim, foi sensacional, foi sensacional. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Primeiro porque, enfim, eu dei sorte, né, entre aspas, de estar morando aqui na Inglaterra em um ano tão importante para o futebol feminino. Não só na Europa, mas principalmente na Europa. A gente teve, ao longo da temporada, que já está acabando, né? Agora a gente só tem as Copas e o Campeonato Francês para terminar. Teve vários recordes de público, recordes de audiência e tudo mais. Então, eu dei muita sorte, entre muitas aspas, de estar morando aqui nesse período, porque eu consegui acompanhar isso mais de perto. Antes de ir para Turim, eu cobri alguns jogos aqui da Liga da Inglaterra e um jogo do Arsenal pela Champions League Feminina. Eu cobri o Barcelona contra Real Madrid lá em Barcelona e aí consegui cobrir a final também. A final foi sensacional. Foi um jogaço, assim. Antes de falar sobre a importância de se ter uma final dessa e tudo mais, falar de futebol, e foi um jogaço, foi sensacional. Duas equipes muito bem estruturadas, muito bem montadas, muito bem organizadas, jogadoras extremamente qualificadas, que teriam espaço no meu time em qualquer segundo, fazendo jogadas incríveis, assim, foi muito, muito, muito bom de se assistir. E como fã de futebol, no geral, futebol masculino e futebol feminino, para mim foi muito legal poder acompanhar uma final de Champions League, né? Foi a minha primeira, espero que de muitas que venham no futuro. E acompanhar, especialmente, estar na Itália, chiquérrima, cobrindo isso, poder ir para um estádio que eu nunca tinha ido, que era o estádio da Juventus, que realmente, pô, um estádio que gosta de receber jogo de Champions League, que gosta de receber jogo importante, e ver as torcidas de Barcelona e Lyon, muito mais do Barcelona do que do Lyon, mas as torcidas viajando para Turim para poder assistir o jogo, o aeroporto tava um caos, assim, de muita gente chegando, muita gente saindo do país para conseguir assistir esse jogo. O Barcelona mandou, se eu não me engano, 37 ônibus saíram do Camp Nou em direção a Turim, só para a torcida poder ter essa experiência. Então foi realmente muito incrível, como fã de futebol e como pessoa que trabalha com futebol feminino, que sei o quanto várias e várias mulheres lutaram para a gente conseguir alcançar esses frutos, que ainda são poucos, mas já estão chegando, que a gente está encontrando agora.
Ô, Júlia, posso fazer uma pergunta, capitã, rapidinho? Eu tenho interesse aqui em saber, é que tem algumas pessoas, né, uns equivocados de plantão, que falam que futebol feminino não tem demanda. Pois é. Alguns dados, né, foram 23 mil usuários ao vivo, mais de 170 mil visualizações de transmissão. Na final em português, no estádio, foram mais de 32 mil pessoas. Eu queria perguntar para você como que você viu essa repercussão do entorno, assim, de mídia, de audiência, de tudo isso, de como que isso foi comentado, não só no dia, mas durante a semana da final.
Olha, eu tô na Inglaterra, então aqui a gente estava teve na semana anterior a rodada final da WSL, né, da FAWSL, que é a Liga de Futebol Feminino daqui, e já na rodada final, em outros jogos que eu pude acompanhar da competição, tinha tido muita mídia, principalmente os principais veículos de comunicação daqui cobrem, ainda cobrem muito menos do que futebol masculino. É sempre o mesmo repórter ou a mesma repórter que vai, então é o pessoal que já se conhece. O mundinho futebol feminino também existe por aqui, mas ao mesmo tempo, por exemplo, os veículos de comunicação da Inglaterra, mesmo não tendo um time inglês disputando a final, mandaram repórteres para Turim. Eu fui porque, enfim, a nossa cobertura especificamente foi uma cobertura em parceria, né, com a marca. Então, enfim, a gente fez o conteúdo para as redes sociais também para ser usado pela marca. E a gente tinha... Mas eu era a única brasileira, assim, cobrindo que eu vi, tirando o pessoal que foi, por exemplo, as meninas tinham algumas influências, as próprias meninas das vibradoras, que eu também trabalho com elas, também tinham ido cobrir, mas em outra energia, sabe, em outra vibe. Não veículos jornalísticos necessariamente, mas cobrindo porque tiveram a oportunidade de ir, de ser convidadas e tudo mais. Então, assim, aqui pela Europa, já se conversava muito, e o papo era principalmente sobre a importância dessa competição, porque foi a maior Champions League de todos os tempos, obviamente a que teve mais visibilidade, teve um grande público, e aí a gente tinha transmissão ao vivo de praticamente todos os jogos, se não todos os jogos a partir da fase de grupos, sendo transmitidos de graça no YouTube. Então, isso aumentou muito o acesso. Esses dados que você falou foram do Brasil, mas nas transmissões gerais saiu o dado hoje, que foram, combinando a plataforma com o YouTube, com tudo mais, 3,6 milhões de pessoas assistindo o jogo simultaneamente. Então,
Tem um interesse altíssimo mesmo, não. Que loucura, né?
Em 59 jogos, no estádio, foi papo de mais de 500 mil de pessoas.
Uhum, sim.
Não, eu acho engraçado aqui que a Michelle fala... Capita, posso perguntar aqui pra Júlia e tal? Sendo que, cara, eu tô numa resenha com a Michelle Gama e com a Júlia Belas. A minha vontade é só fechar o meu microfone e ficar ouvindo. Essa é a grande realidade.
É só pra
aqui
fingir que a gente é tá educada, bom? Que não vai uma falar sobre a outra. Só isso.
Ô, Júlia, olha só, vamos falar um pouquinho desse jogo, porque foi 3-1, né? Lyon venceu e Lyon deu uma desestruturada no Barcelona justamente nesse início de jogo, né? Porque ninguém esperava que fosse abrir uma vantagem tão grande logo de início. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse jogo, que foi muito bom. E a gente também tem uma estrela que nasceu no Brasil, né? Uma estrela do Lyon que nasceu no Brasil, que é a Catarina Macario. Foi muito jovem para os Estados Unidos, é naturalizada, defende a seleção norte-americana. Mas tem aqui o nosso sangue, né? E é estrela no Lyon.
Com certeza. Assim, a gente teve... Foi um jogo realmente muito bom de se assistir, porque o Lyon conseguiu abrir 3-0 em meia hora de jogo, 33 minutos de jogo, e começa o jogo já com um golaço. Que aquele gol ali, nossa, a Madine Henry, a jogadora do Barcelona tá com a bola, ela dá um carrinho, rouba a bola, levanta, sai correndo, não toca, mesmo a companheira pedindo, encontra um espaço e chuta, assim, no ângulo. A bola vai lindamente na direção do ângulo.
É uma obra
então,
de arte.
Aquele momento ali eu disse, caramba, realmente eu tô na final de Champions League, porque pra um gol desse sair, tem que ser campeonato de alto nível. E, assim, o Barcelona, o Lyon abriu 3-0 muito rápido, mas o Barcelona nem... Apesar de um apagão ali no começo, elas se desestabilizaram um pouco, não quer dizer que o Barcelona morreu no jogo. Conseguiu fazer um gol ainda no primeiro tempo e só não fez mais porque o Lyon é um time extremamente experiente, assim. Eles têm, por exemplo, o Wendy Renard, que jogou a sua décima
E que você tem uma selfiezinha com ela, que eu vi nas redes sociais.
Eu consegui tietar um pouquinho, sim. Consegui encontrar com ela ali na saída do ônibus do Lyon. Ela passou, assim, pelo meio do povo, eu disse, ah, já terminei de trabalhar, já não tô mais como jornalista, já tô aqui como torcedora, vou tirar uma foto. Porque, pô, zagueira 8 vezes campeã de Champions League é outro nível, né? E, assim, a gente conseguiu, eu consegui ver que o Barcelona realmente é um time que é muito bom. Eu tinha ido para o jogo contra o Real Madrid, é um time extremamente bom. São jogadoras incríveis, eles têm a melhor jogadora do mundo, provavelmente.
Artilheira da competição, né? Alexia Putellas.
Exato. Existe a grande probabilidade dela ser eleita de novo a melhor do mundo. A gente ainda tem a Euro Feminina agora em julho para definir realmente se ela vai ganhar ou não, mas ela com certeza está na briga. E você ter... E foi realmente uma coisa, uma questão do Lyon saber jogar. Elas sabem, por exemplo, que tanto o Lyon quanto o Barcelona jogam pela posse de bola. Se as duas equipes jogam pela posse de bola, você tem que abrir uma vantagem logo para conseguir segurar. Então, para conseguir segurar a bola e não precisar, sabe, ficar roubando o tempo todo, dar espaço para outra equipe. Elas sabiam que elas estavam enfrentando uma adversária à altura. Então... A tática do Lyon foi essa, assim, foi começar o jogo já pressionando o máximo possível para conseguir um espaço e abrir uma vantagem no começo. Conseguiram. E, assim, um time que jogou 10 finais de Champions League e ganhou 8, realmente sabe o que está fazendo ali. Não deixa tanto a pressão, não deixa tanto o peso do jogo afetar. E o Barcelona sentiu um pouco, principalmente nos minutos iniciais, sentiu que sabe, sentiu o impacto de estar jogando aquilo ali de novo, 3 anos depois de ter perdido por 4-1 pro Lyon em outra final. Então, tá melhorando, agora foi só 3.
Vamos ver o lado bom das coisas, né? O Barcelona deve estar pensando assim.
Não, e o Barcelona conseguiu agora ser campeão da Copa da Rainha. É um time que foi campeão espanhol com, tipo, 1000 rodadas de antecedência. É um time sensacional.
E é com certeza Lyon... é um time que tá em ascensão, o Barcelona, né? Também todo
o
projeto.
O título,
é,
né?
Só que não, o Lyon tem toda uma história, isso que a Júlia falou, né? Você chegar a 10 finais e conquistar 8 títulos, no mínimo tem que respeitar essa camisa.
Exato.
Exatamente.
E a Sônia, né, que é a técnica do Lyon, é a segunda mulher a conquistar um título na Champions. A primeira foi a Monique Stab, do Frankfurt, há 20 anos. Isso é bizarro. E a Sônia, com esse título, né, ela se tornou a primeira mulher campeã da Champions como jogadora e como treinadora. Você teve contato, assim, com ela, Júlia, nesse período? Só na coletiva, alguma coisa assim?
Não, acabei não tendo contato porque, enfim, como... acabaram de retirar as restrições de pandemia e tudo mais, então as coletivas acabaram sendo assim, ainda em um esquema de menos gente na sala, sendo mais virtuais, então era meio que quem chega primeiro consegue um lugar dentro da coletiva. Era transmitido online, você podia mandar sua pergunta online, mas acabei não tendo tanto contato direto. Mas ela é uma treinadora gigantesca, né? Ela é uma treinadora que ela mesma fala que ela é muito exigente, que ela é muito... ela cobra demais, às vezes, das jogadoras, mas e da equipe dela como um todo, mas ela sabe que ela consegue extrair delas o melhor. Então, ela é uma treinadora que, assim, que sabe o que tá fazendo também, e que tem uma noção muito boa de futebol, tem uma noção muito boa. O Lyon é muito bom para fortalecer e criar e desenvolver treinadores e treinadoras. Por exemplo, a própria Lindsay Camila, treinadora do Atlético Mineiro, Ela começou a carreira dela, estudar para ser treinadora, quando ela estava no Lyon. Então, assim, ela fez a licença dela como treinadora na UEFA primeiro, e depois foi fazer no Brasil. E ela é uma treinadora, assim, que tem muita noção de futebol. É uma treinadora ótima, até para você acompanhar o que ela acha dos jogos, não só dos jogos do Atlético, mas de outros jogos também. É uma treinadora que é muito legal de você ouvir o que ela avalia, porque ela avalia muito bem o jogo. E aí, obviamente, né, uma questão de você estar numa estrutura, a estrutura do Lyon, ela é montada para tratar o futebol masculino e o futebol feminino da mesma maneira. A diferença é que, por exemplo...
Ué, mas, você pega mas tem como?
Sério?
Ué, não é possível. Não é possível. Não.
Parece conto de mágica. Mas é um detalhezinho que eles fazem, que é só dizer, olha só, as mulheres também merecem, tipo, investimento, merecem usar a mesma estrutura, o mesmo campo, a mesma academia, o mesmo esquema de pós-treino.
É o mesmo esporte, básica, né? Que loucura.
É, imagina você contar isso para algumas pessoas. O choque que não vai ter. E assim, é incrível porque eles têm muito esse processo de formação mesmo de treinadores e de jogadoras. Não é à toa que, assim, as jogadoras escolhem continuar no Lyon, escolhem ir pro Lyon. Porque sabem que lá vai ser um time extremamente vencedor e que lá elas vão ter uma estrutura sensacional.
Baile.
Oh, vai. E fala aí da Catarina Macario. Pô, eu tenho uma curiosidade pra saber como ela é, cara.
Eu entrevistei ela algumas semanas atrás. Também um esquema um tanto meio coletivo, assim, meio media day. E logo antes da final, uma semana mais ou menos antes da final. E ela, assim, a vida dela hoje em dia, ela fala sempre. Ela tá nos Estados Unidos, a vida dela é nos Estados Unidos. E ela vive lá e enfim... Só presta atenção em lá. Ela acompanha um pouco o avanço do futebol feminino no Brasil, acompanha um pouco esse crescimento que a gente teve, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é americana. Ela é naturalizada americana. Ela mora lá desde os 12 anos de idade. Ela fala sempre, minha vida agora é nos Estados Unidos e na França, que é onde ela joga. E uma curiosidade é porque, assim... Ela, normalmente, jogadoras lá nos Estados Unidos, elas continuam, enfim, elas vão para a faculdade, ganham bolsa, jogam no sistema universitário, depois jogam na liga lá. E aí são contratadas por algum clube, draftadas, né, naquele esquema americano, e aí jogam na liga de lá dos Estados Unidos. Ela escolheu parar a carreira dela universitária para ir para o Lyon, que é um movimento que não, muitas jogadoras não fazem, que elas preferem continuar nos Estados Unidos. E ela fala que ela fez isso para poder viver momentos como esse. Foi a primeira final de Champions League dela. E por mais que ela fale... Assim, a gente sabe que hoje em dia ela está brilhando muito no Lyon, que ela é uma... O técnico da seleção americana já falou algumas vezes que ele vê nela, em jogadoras assim, da idade dela, um pouco mais novas que ela, o futuro da seleção americana, e cada vez mais reforça isso, né? Ele fala e coloca ela para jogar e dá mais espaço a ela, para ela crescer dentro da seleção também. E é engraçado, porque aí quando você fala isso para ela, ela diz, não... Ainda tenho muito a melhorar, ainda tenho muito a crescer e tudo mais. E quando claramente, assim, ela tem 22 anos de idade e já é uma jogadora muito, muito boa. Obviamente que tem muito a melhorar, mas quando você olha para uma pessoa de 22 anos, você sabe que ela ainda tem aí mais uns, sei lá, pelo menos 5 anos até chegar no auge mesmo, físico e sabe, de aprendizado. E uns 10 anos aí de bola boa para jogar, então... Ela tá bem encaminhada, assim. Mas é engraçado ver como ela ainda é super humilde nessa coisa de... Não, eu ainda não mereço esse tanto de elogio.
Traz ela pra minha pelada. Traz ela pra minha pelada, pra ela entender. marcou gol na final de Champions League, a primeira final dela, né, cara? Não é?
Se eu faço isso, minha filha,
não tem humildade. Não tem, é porque é isso, né? É, Deus sabe pra quem vai dando as coisas, né? Porque se eu faço... Meu Deus do céu. Eu ia ser insuportável.
Não, se eu faço um gol em final de Champions League, eu paro de jogar. Eu digo,
é isso. Parei no auge.
Cheguei no auge e já foi.
Exato.
Parei no auge. E aí, assim, o que eu tenho pra dizer é que essa final feminina era Barcelona, Lyon, então eu assisti assim, sem uma camisa, assisti contemplando. Se fosse pros pênaltis, eu ia ficar amarradona, porque o jogo continua, né? Tem mais espetáculo, aí eu acho ótimo. Porém, a final do próximo sábado, entre Liverpool e Real Madrid, aí pega pra mim. Pega, porque eu torço mesmo pelo Real.
Aqui.
Vai ter. Vai ter, porque eu torço real pelo Real Madrid. É, sou merengue. Meu desde Real. Ali do início dos anos 2000, da primeira era galáctica, né? Com Ronaldo, Roberto Carlos, caras que eu era muito fã, assim, que eu sempre admirei muito no futebol. Então, assim, a final de sábado agora, dia 28, tá meio complicada pra mim. Mas vamos falar um pouquinho dela, né? Uma final que vai acontecer. Tem uma coisa importante para falar, que essa final vai acontecer no Stade de France, na França, em Paris, né? Porque essa final era para acontecer em São Petersburgo, na Rússia. E aí, inclusive, a bola nesse ano, ela é branca e prateada, e aí vem trazendo a palavra paz em inglês e russo, que é justamente em protesto à guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, vai ser agora em Paris, beleza. E vamos falar de alguns destaques, né? Enfim, o primeiro nome muito forte do Real Madrid é o Vinícius Júnior. E o Rodrigo também, porque quem fala Rodrigo tá errado. Rodrigo. Por quê? Porque, assim, Benzema, né? Não deixa ele ali. Daqui a pouco a gente fala dele, que é o principal protagonista. Mas o Vinícius Júnior, ele, cara, é o segundo grande protagonista dessa campanha, né? Assistências, gols, uma parceria incrível com o Benzema. Rodrigo é aquele cara que vem do banco, filho, como um raio para brilhar, né? Não à toa, foi extremamente importante para que o Real Madrid conseguisse ali as prorrogações que precisava para chegar na final da Champions League. E aí, Presida?
Cara, eu acho mega importante, nesse momento que a gente está aqui, três mulheres negras falando de Liga dos Campeões, né? E a gente conseguir e poder destacar protagonistas negros, uhum, brasileiros nessa final de Liga dos Campeões. Acho que é isso que a Rafa falou, o Vinícius Júnior. Com certeza, depois de três temporadas, ele explodiu para o futebol internacional. É de longe a melhor temporada dele. Ele já é, né, o vice-artilheiro do Real, como a Rafa falou. E acho que isso faz com que ele ganhe também um peso maior na seleção brasileira. Antes, como a gente já cansou de falar aqui, acho que por 10 anos o Neymar foi sempre o único protagonista, uhum, da seleção. E hoje o Vinícius Júnior é o principal, pelo menos para mim, é o principal jogador brasileiro jogando na Europa. Como a gente fala, na Europa é o principal cenário do futebol, é o principal jogador então brasileiro jogando o melhor futebol do mundo, na verdade. Uhum. Né? Um destaque. Cria do Flamengo, cria
muito
de São Gonçalo.
Muito questionado, né? Acharam um absurdo quando o Real Madrid pagou o que pagou.
Chacota,
na época,
né?
Era chacota. Não vai para lugar nenhum. Questionavam absurdamente o talento dele, né?
E é muito legal ver o Vinícius Júnior despontando dessa forma. E como a gente sempre trata aqui, acho que ele está adquirindo uma consciência racial muito importante. Eu vi uma entrevista dele, deve ter um ano mais ou menos, não, mais um pouco, foi naquela época, logo depois do assassinato de George Floyd, que os esportistas negros começaram a se posicionar mais, e o Vinícius falando como era importante ter o Lewis Hamilton, o LeBron James, até o Neymar falando sobre o racismo, e como ele também queria ter essa postura um pouco mais combativa nas suas entrevistas, nas suas posições. Então é muito legal ver um garoto, porque ele tem 22 anos, se eu não me engano, uhum, e falando sobre isso com tanta consciência. O Rodrigo, né, como a gente fala, também é mais novo, mas ele também se posicionou num jogo que teve um quarto árbitro, se eu não me engano, ele fez algumas injúrias raciais a um jogador, e na entrevista coletiva o Rodrigo, ele falando sobre como era importante as pessoas combaterem, os atletas falarem sobre isso, porque não tinha mais espaço para o racismo, se na sociedade não tinha também no futebol, no esporte. Então é legal ver os nossos atletas, a gente critica tanto, né, jogador de ser de não ter consciência, de não falar sobre, é legal ver dois moleques, assim, falando moleques pelo lado bom, tendo essa consciência e se destacando aí. Mas a gente ainda tem muitas pessoas, muitos jogadores bons para falar sobre isso. A Rafa, eu já percebi que ela vai puxar pro Real Madrid. Ah, então, Júlia, eu espero aí,
vou,
como você tá
tentei,
na Inglaterra.
Nem
disfarçou.
Não disfarcei, não.
Você tem algum destaque aí do Liverpool que você espera ver aí com... jogando melhor ou fazendo na final?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Olha, eu acho incrível, porque eu gosto muito do Liverpool, assim, eu não tenho time fora do Brasil, meu time é um só.
Perfeito,
então
concordo
eu
contigo.
Eu não torço por outros times.
Eu sou respeito. Botafogo no Riachuelo, em Londres, em qualquer lugar do mundo.
Exatamente, eu torço pro Vitória.
Eu sou Real Madrid em qualquer lugar do mundo também.
É triste às vezes. Mas pelo menos assim, eu sou, me desculpem, mas eu sou fiel. Mas você ter, assim, eu gosto do Liverpool, eu gosto desse time do Liverpool. Eu acho um time que é tão bonito de se ver jogar. Sim. Hoje eu parei, assim, já esquentando, né? Comecei a esquentar já pra final. E aí eu parei pra ver todos os gols. A UEFA coloca lá no site dela, né? Tipo, todos os gols do Liverpool, todos os gols do Real. E, cara, os gols do Liverpool são sempre uma coisa incrível, porque são passes, toques de bola, os caras já sabem exatamente onde cada um tá, já sabem exatamente como cada um joga. Eu acho tão bonito de ver, eu acho tão, tão organizado, né? Lembrando de novo, meu time joga Série C, então os jogos que eu tenho visto recentemente, eu nem tenho visto tantos, né, por causa do fuso horário, mas os poucos que eu vejo já são um pouco mais caóticos. Não vou dizer que são ruins, são caóticos. E, assim, você... Não querendo comparar o Liverpool com o Vitória, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas você vê o time do Liverpool jogando, e principalmente aquele ataque ali, todas as bolas passam pelo pé de Salah em algum momento. E aí é meu... Assim, a minha maior curiosidade é saber como ele vai... Como ele vai se portar dentro desse jogo, porque obviamente a gente sabe que o Liverpool é um time gigantesco e Salah é um jogador gigantesco, que muitas vezes eu acho que ele é muito subestimado até pela mídia, até por premiações e tudo mais. Eu acho ele um dos melhores jogadores da atualidade, e só que ao mesmo tempo, assim, não tem jogos que ele acaba se machucando logo no começo, que ele sente alguma coisa. Então, eu tô com medo disso. Mas eu também gosto muito desse time do Real por causa de Vini Júnior e Rodrigo. Porque eles são muito carisma, eles são muito simpatia. E eles são grandes jogadores, obviamente. Vocês já falaram bastante sobre isso, mas também... Poxa, eu acho que foi. A gente passou alguns anos sem ter jogadores brasileiros que a gente realmente simpatizasse. Todo respeito ao Neymar, um grande jogador, mas ele acabava sendo um tanto controverso. A escolha dele, por exemplo, de ir para o PSG, sabe, aquela coisa toda da saída dele do Santos, tudo isso acabou deixando ele não ser uma unanimidade entre os brasileiros. Eu gosto muito do futebol dele, mas querendo ou não, a gente sentiu por muito tempo que ele não era, o maior ídolo do Brasil. Ele era o maior jogador do Brasil, mas talvez não o maior ídolo. E hoje em dia, os meninos, eu não consigo dizer que eles são os maiores jogadores ou os maiores ídolos, mas eles são muito bons e as pessoas gostam muito deles. Tipo, assim como, por exemplo, o Richarlison da vida. A galera simpatiza, a galera curte, a galera posta no Twitter, gosta de ver eles se dando bem. Então, eu acho que eles têm eles são unanimidade, assim, pelo menos de simpatia. E eu simpatizo demais com eles. Eles são muito legais e é muito bom ver eles jogando também. Eu tava olhando, hoje, como eu disse, eu tava fazendo esquenta pra final. Eu tava olhando o site da UEFA, a parte de estatísticas. E aí, Vini Júnior é o segundo jogador do Real com mais minutos jogados na Champions League. Só perde pro goleiro. Que assim, goleiro é muito difícil você trocar. Você não troca o goleiro no meio do jogo, a não ser que
ainda
você
mais quando
problema.
O goleiro é o Courtois, é, né? Você não vai trocar mesmo.
Exatamente. E Vini Júnior vem logo depois, assim. Então, é um jogador que realmente se tornou uma peça fundamental nesse time. E é maravilhoso poder ver que ele, assim, ele vai chegar para essa final com uma confiança muito boa. É, e Rodrigo também, quando ele sai do banco, eu gosto muito de ver o desenvolvimento que eles tiveram dentro desse time do Real. Porque são jogadores que saíram do Brasil questionados em alguns momentos, mais o Vini Júnior do que o Rodrigo. O Rodrigo era mais apaixonado da torcida do Santos, principalmente até hoje, sente falta do ex. Mas o Vini Júnior saiu bastante questionado do Brasil. E eu fico muito feliz dele ter conseguido se encontrar lá no Real. Porque logo no começo, assim, quando ele ainda não jogava muitos jogos, quando ele ainda não era o Vini Júnior, tipo, era só o Vini Júnior do Meteli Gole, e não o Vini Júnior que a gente conhece agora.
Malvadeza agora, né? Esquece.
É. E assim, ele tá metendo ele gole até não poder mais. E maravilhoso que continue assim. Mas eu gosto de ver que ele hoje em dia tá muito mais confiante no jogo dele. Sim. Tanto que assim, eu acho que Benzema não teria, sei lá, acho que 15 gols nessa Champions League se não fosse o Vinícius Júnior. Uhum. Entendeu? Então é muito legal você ver o quanto ele contribui pro time e o quanto ele é valorizado também por essa contribuição. Assim, eu assisti o último jogo do Real Madrid aqui, e aí a narração inglesa super elogiando, falando super bem de como ele jogava, da dupla de brasileiros. O próprio Klopp falou, não, eles têm os dois brasileiros que são muito bons, tipo, sem contar os outros brasileiros, né? Porque nem mais. Sim. Então, assim, a gente tá falando do ataque, mas, putz, a gente ainda tem Militão, a gente ainda tem Casemiro no Real. É muito legal você ver assim que o futebol brasileiro está sendo bem visto de novo. Embora às vezes as pessoas aqui me perguntam, ah, e aí, vai ganhar a Copa? E eu fico meio na dúvida. Eu questiono um pouquinho.
Não questiona, não. O Hexa vem. E olha só, vocês vão dizer que eu não vou falar do Liverpool. Eu vou falar do Liverpool sim, porque tem um cara lá que sofreu com lesão, né, nessa temporada, que é o Firmino. Por conta disso, ele não teve, né, um nível tão bom quanto os anteriores. Mas, mesmo assim, ele marcou 11 gols, deu 5 assistências, isso em 34 partidas. E aí, tem um cara lá, que é o Fabinho, que é um volante experiente já. Ele está fazendo uma temporada muito boa, já soma 8 gols e 1 assistência nessa temporada. E tem uma parada com o Fabinho nessa Champions, que ele marcou o primeiro gol da virada do Liverpool na campanha, né, na volta, na semifinal contra o Vila Real. E, cara, ele tem um destaque bizarro, que ele não recebeu o cartão amarelo nas 12 partidas da competição. Ele não recebeu o cartão amarelo, o cara é volante. Isso, para mim, assim, é impressionante. E eu queria também falar uma curiosidade sul-americana. Os sul-americanos também sempre muito presentes nesse cenário. Que o Luis Díaz, né, que é do Liverpool, e o Vinícius Júnior já se enfrentaram na Copa Sul-Americana. E aí, na época, o Flamengo do Vinícius Júnior eliminou o Júnior Barranquilla do Díaz. E isso foi semifinal de uma Sul-Americana. Então eles vão se enfrentar de novo. Mas eles eram bem garotos ainda, né? Bem novinhos. Não tinha,
Julia, sabe
essa
que
bagagem
eu fico
toda aqui,
não. É que a galera consegue colocar um minuto Flamengo até quando a gente tá falando de Liga dos Campeões.
Mas cara, é porque tem que falar do Vinícius Júnior, que é cria, né?
Entendi.
Cria do Flamengo, não tem como. O Flamengo desembolsou uma grana que ajudou aí, ó, na temporada de 2019. Muito desse dinheiro aí pra resolver o caixa, pra resolver tudo. Vinícius Júnior, tá? Cara, a venda do cara. Mas calma, rapidinho, olha só, rapidão. É porque tem um cara no Real Madrid, a gente falou de brasileiro e tal, porque realmente a gente tem brasileiros que estão em evidência, né? Casemiro, esquece, é titular absoluto e há temporadas, né? Enfim, é um nome extremamente importante ali do lado do Kroos e do Modric. Enfim, titular absoluto, volantão. Só que o Marcelo, cara, ele é um cara que a gente não pode deixar de falar, assim. ele perdeu a posição para o Mendy, né? Enfim, por várias questões, né? Técnicas, físicas e tudo mais. Mas o Carlo Ancelotti vê nele um líder muito importante para a equipe. E aí, na temporada atual, ele já jogou 18 partidas e deu 2 assistências. Já entrou em 3 jogos, né, nessa Champions. Só que não foi titular em nenhuma, mas beleza, assim, ele é importante para o grupo. Só que, ao conquistar a La Liga nessa temporada, o Marcelo se tornou simplesmente o jogador com mais títulos da história do Real Madrid. São 24 canecos no maior clube do mundo, assim. Isso é muito sério, isso é muito importante. E aí pode virar, né, 25 canecos se o Real Madrid vencer o Liverpool na Champions League.
Cara, o Marcelo é um monstro mesmo.
Cara, é inacreditável.
Ele é
lateral, né? Ele é lateral, assim. Ele ficou muitos anos sendo titular absoluto, muitas temporadas. E brilhando, e sendo garçom demais pro Cristiano Ronaldo. A dupla que ele fazia com o Cristiano Ronaldo, né, porque ele sempre foi um apoiador do ataque, a dupla que ele fazia com o Cristiano Ronaldo era inacreditável. Eu sempre via os jogos, claro, porque eu acompanhava porque eu torço, mas era um espetáculo à parte, sabe? Eu acho que é porque o Real Madrid vem numa era de galácticos, tentou ali, né, depois uma segunda era de galácticos e tal, e realmente é um clube que as pessoas querem estar, mas, cara, também já passou perrengue, sabe? Só que o Marcelo se manteve ali num nível muito bom, cara, durante muitas temporadas, né? Era o Marcelo de um lado e o Dani Alves do outro, né?
Por um lado a gente não entende muito bem porque que o Daniel Alves continua sendo convocado e o Marcelo não continuou. Mas aí, enfim, é coisas do seu Adenor. Mas só falar um pouquinho do Marcelo, isso que a Rafa falou, ele chegou no Real Madrid em 2007, né? 545 jogos, 34 anos já. Pelo que a gente tem visto aí na imprensa, o Marcelo não deve continuar no Real. Sim. Mesmo ele falando que gostaria de ficar, que só vai falar disso depois da final da Liga dos Campeões. Então, para não dizer que eu não deixei aqui meu recado, caso, né, a gente sabe que o Marcelo é botafoguense de coração, a gente está aí. Botafogo está de braços abertos. Exatamente. Tem um minuto Flamengo, como é que não vai ter um minuto Botafogo? Daqui a pouco tem que ter um minuto Vitória também aí, o Júlia.
Já teve, mas não, anda
Marcelo,
meio triste.
Se quiser um desafio na sua carreira, vem pro Vitória.
Um desafio é muito bom.
Espaço para crescer, conseguir acesso. É legal conseguir acesso, né? É muito divertido.
E só uma informação que eu queria dar, meninas, é porque é o máximo que a gente teve de brasileiros em campo em final de Liga dos Campeões foram 4. E é difícil, né, a gente ter todos os brasileiros em campo, como titularam, entrando durante o jogo, mas a gente pode chegar até 7.
E 4 só no Real Madrid.
Exatamente. Mole. Se a gente for contar o Thiago Alcântara, que provavelmente não deve jogar, mas como várias pessoas sabem, ele é filho do Mazinho, né? Ele não é brasileiro, ele é naturalizado espanhol, mas se ele for entrar também, se quiser aumentar essa conta aí, a gente joga para 8. E outro jogador que eu queria falar, que a Júlia já comentou, é do Éder Militão. Essa semana ele teve um artigo, né, aquelas cartas da Player Tribune. E muito legal ele falando do Éder Militão de hoje pro Éder Militão quando jovem.
Gente,
é bem bacana.
Quando vocês terminaram de escutar, então leiam, que eu também vou
fazer. Eu achei bem legal ele escrevendo que ele não gostava tanto de futebol. O pai dele, que era treinador, não sabia que ele jogava bola. Então ele se apresentou num dia, ele relembrando da época que o Ceni subiu ele já no São Paulo, né? Subiu para os profissionais. Ele falando como foi legal a primeira convocação. Poder jogar com os caras que ele jogava no videogame, tipo Marcelo, Neymar. Então achei bem bacana. Eu gosto muito do estilo do Militão, sabe? Sim. Militão, pra mim, ele é titular da nossa seleção. Eu acho ele calmo, ele joga com segurança, assim. Então o Militão é um zagueiro que eu gosto de ver, assim. Aprendi a gostar e quem puder... Achei bem interessante essa carta dele, assim, de um garoto que só gostava de soltar pipa, nem ligava pra futebol e hoje tá aí vai disputar uma final de Champions, pra gente ver como o mundo dá voltas, né?
Eu queria fazer uma menção honrosa aqui ao Camavinga, que é um meia de 19 anos, que é maravilhoso. Sim. Então, queria só fazer essa menção honrosa aí, porque esse daí, cara, ainda vai ter... Eu espero, assim, né? Que ele ainda tenha uma estrada brilhante pela frente. E que começa aí com título de Champions League. sei lá, né?
Não, ele tem uma história de vida bem interessante também. Falando assim, rapidamente, mesmo pra não me alongar, mas os pais dele são congoleses, exatamente. Eles saíram lá do Congo, da guerra civil que teve lá. E o Carnaval, ele nasceu num campo de refugiados na Angola. Ele conta numa entrevista numa rede sociais da ONU, falando sobre isso, de como o futebol foi importante para mudar o destino dele, mudar a vida dele, não só dele, mas da família toda, né? Porque a gente já conhece essa questão dos refugiados e tudo, então é bem interessante um garoto de 19 anos já passando por tudo isso e contando a história dele no Real Madrid, mais um também disputando uma final, né? Bem interessante.
Júlia, quer falar?
A gente tem muitos jogadores que têm histórias muito, muito interessantes, né? Eu gosto, assim... Futebol europeu acaba sendo um futebol muito internacional, obviamente, são as ligas que têm mais dinheiro, as ligas que atraem os melhores jogadores, mas melhores jogadores de qualquer lugar. Então, é muito massa a gente ter, tipo, uma final com 7 brasileiros, 8, se contar Thiago Alcântara, com sabe, Luiz Dias. Eu tenho uma amiga que ela é colombiana, ela é apaixonada por Luiz Dias. Ela é apaixonada, tipo, aqui... Ela marca, porque aqui para você ter uma TV é um pouco mais difícil, mas ela vai pro pub sempre que o Liverpool joga e torce por ele, vai com a camisa dele, apenas por ele ser colombiana. E ela tá doida para ir para um jogo, infelizmente não conseguiu dessa vez, mas ela fica super feliz. Aí a gente foi assistir, se eu não me engano, foi a final da FA Cup. Algum jogo, assim, e aí ele foi eleito o melhor da partida. Nossa, ela chorava, ela ficava super feliz. Apenas por ser colombiano, eu acho muito legal isso.
Ah, e é um baita jogador também, né? Já tá
mostrando,
já tá mostrando muito talento, assim, muito potencial. Eu vou passar aqui rapidinho só como que foi o mata-mata, né? Desde as oitavas, qual foi o caminho do Real e do Liverpool, só pra gente ambientar e fazer esse esquenta aí. O Real Madrid, de cara, nas oitavas, enfrentou o PSG. E aí... hat-trick do Benzema no segundo jogo e resolvido. Liverpool pegou Internacional e aí foi um 2-0, depois 1-0 e aí acabou também. Nas quartas de final, aí o bicho pegou. Porque o Real Madrid enfrentou o Chelsea, que estava defendendo o título, e o Real perdeu o primeiro jogo por 3-1 e o segundo jogo, o Real começou perdendo. Mas aí... conseguiu ir para a prorrogação, fez aquele 3-2, outro hat-trick de Benzema, que foi no jogo fora de casa. E aí quem entrou também no segundo tempo para falar assim, o raio chegou, vamos para a prorrogação e resolver isso lá.
O raio vai cair duas vezes no mesmo
lugar?
Vai cair.
Aí o Rodrigo entrou no segundo tempo, fez o gol que levou para a prorrogação e o Benzema, vapo, gol da classificação. E o Liverpool pegou o Benfica, 3-1 no primeiro jogo e depois um empate de 3-3 na volta. O Firmino marcou duas vezes, que é o grande jogo ali dele nessa competição. Na semifinal, Manchester City e Real Madrid. Jogo para todos os amantes do futebol, todas as pessoas que vivem isso com intensidade, não colocarem defeito. No jogo da ida, né? Real Madrid ali, ó. 4-3, não deu certo. City. O Real chegou a ficar duas vezes, eu acho, atrás do placar, com dois gols de desvantagem. Que aí De Bruyne, Gabi Jesus, Foden, Bernardo Silva, aquela galera ali que joga bola pra caramba, né?
Pouca coisa.
Eles marcaram a lá.
Panelinha
pro City.
Do Pepe, né?
Pois é. Mas aí veio o Benzema, marcou duas vezes, o Vini também fez pro Real, beleza, na volta. O City também fez aquele golzinho ali que piorou a vida do Real e deixou todo mundo em pânico. Mas aí, Michelle, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, o Rodrigo entrou. E aí, aqui foi alucinante, né? Porque foi o jogo que o Rodrigo entra e ele marca os gols, dois gols, já nos acréscimos, em 2 minutos. Tipo...
Uns 45, outros 46.
E assim, foi inacreditável, porque precisava disso. E o Real não... Cara, isso é impressionante pra mim no Real, sério. O Real, ele tira umas forças. Ele fica 90 minutos sem fazer muita coisa. Aí você fala, reage, bota o cropped, faz alguma coisa. Não faz. Do nada o Real vira um jogo como esse contra o City. E aí, beleza, o Real fez essa coisa alucinante. Rodrygo entrou, 2 gols em 2 minutos, prorrogação, Benzema, pênaltizinho, que ele adora cobrar, gol. E aí o Real vai para sua 17ª final de Champions League. Tem 13 canecos, tá querendo levar o 14º. Porém, o Liverpool fez uma partida também importante contra o Vila Real. Primeiro jogo já tinha vencido por 2-0. No segundo jogo, venceu por 3-2. E tá tentando buscar a sua 7ª orelhuda da história.
Cara, mas se você for parar pra pensar e ouvir nessa sua retrospectiva, Rafa, você vê que lá no início o Real não era dado como um dos favoritos,
de forma alguma.
O Liverpool tava voando, o Salah no início era
Chelsea
dado como
também.
o melhor time, melhor jogador e tal.
É o City, cara. Total. O City, pra mim, ia chegar muito nessa
final. Só que
aí
você vê que o Real, ele passou pelo PSG, pelo Chelsea e pelo City. Sim. Acho que o sufoco que o Liverpool passou maior foi pelo Vila Real.
Foi,
Então, se você for ver, acho que além do peso da camisa, que é gigantesco, né? O cropped de merengue pesa bastante. Mas parece que o Real, ele foi ganhando assim, mais corpo durante essa fase final. Até o Benzema, quando hoje a gente estava conversando sobre, mas quem vai ser eleito melhor do mundo? O Salah fez uma ótima temporada. É verdade que os títulos que ele perdeu na seleção, né? Que ficou de fora da Copa e perdeu a Copa Africana. Acho que deu uma caída nele. Ele tá perdendo rendimento nos últimos jogos. E ao contrário, o Benzema, nessa fase final de Liga dos Campeões, ele voou. Então talvez por isso também tenha mais peso e o Benzema possa ser eleito o melhor do mundo. Mas você vê que o Real, ele chega mais encorpado, talvez. Mas é isso, é final, tá aberto, a gente não sabe muito o que esperar. A gente espera, sim, um ótimo jogo, mas eu ainda vejo o Real com um pouquinho mais de cancha do que o Liverpool.
Acho que é importante esperar o juiz apitar o fim do jogo, cara, porque o Real pode estar perdendo por 1, 2, 3 gols, assim, de diferença. E a gente já percebeu aí que não dá pra dizer que, ih, perdeu, morreu, vou desligar a televisão e vou curtir porque só faltam 2 minutos de jogo, né, Julinha?
Exatamente, mas é bom lembrar também que o Liverpool, por mais que seja um time que pegou um caminho um tanto mais fácil nessa Champions League, o Liverpool é um time que muitas vezes acaba começando um jogo mal, sofre um gol no primeiro tempo, no começo do jogo, mas tem uma força muito grande para reagir. Então eu não acho que vai ser um trabalho simples para o Real conseguir reagir ali nos últimos minutos, se necessário, porque o Liverpool também não desliga, assim, é muito difícil eles desligarem se o jogo não tiver ganho. E apesar que eu concordo que o Real, assim, não só ganhou corpo, ganhou confiança, ganhou, sabe, embalo. E esse embalo é tudo, porque é uma final de jogo único, você não tem como, não é como, vai vencer, sabe, vai vencer o melhor time. Não, é decidido nos detalhes, então não importa que o Liverpool consiga trocar todos os passes maravilhosos e Firmino tenha uma noite perfeita, se no fim das contas o Real for lá e fizer 2 gols nos acréscimos. Uhum. Tipo, é um jogo que é decidido assim no momento. Eu adoro final único. Eu sou,
se
eu
não for com vitória,
assim,
né?
Não, com o time dos outros. Com o time dos outros. Eu sou aquela pessoa que não, pode ter prorrogação, pode ter pênalti, pode ter tudo se for com o time dos outros. O meu time, eu quero que ganhe assim, 3-0 no primeiro tempo, segundo tempo o outro time nem precisa entrar em campo.
Apoiamos.
Então temos aqui é muito 3 votos pro Real Madrid campeão, é isso? Foi isso que eu ouvi, produção? 3 votos pro Real...
Olha, eu acho que eu voto Real campeão, mas eu acho que meu coração tá mais voltado ali pro Liverpool.
Eu tô muito Vini Júnior, né? Eu não tenho nem como negar. Vamos esperar que dê Real, então.
Ala Madrid. E aí, de repente, eu nem volto na outra semana. De repente, eu fico um mês aqui fora do Ubuntu para as pessoas esquecerem se o Real Madrid perder por acaso. Tá bom? Ai, gente, foi muito bom bater esse papo com vocês. Ala Madrid. Júlia, que honra ter você aqui. Muito obrigada. Michelle, obrigada por mais essa parceria.
Tamo junto.
Galera, um beijo grande, tá? Acompanha essa final. Se escutarem depois, não riam da minha cara caso o Real tenha perdido, mas eu acho que isso não vai acontecer, não.
É Rafael e Serafim nas redes sociais, tá, gente?
Pode seguir, pode mandar mensagem, tá? Tá autorizado.
Gente, um beijo para todos e até semana que vem.